Antes de tudo, Elatos sempre.
Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Mais um dia de queda em Chicago e quedas aí de 9 pontos nos principais vencimentos. O julho acabou fechando aí nos 8,80. O novembro, que é a referência para os negócios lá nos Estados Unidos, a 9 dólares por bushel, 9 dólares e 1 cent. Enfim, a pressão continua sobre os preços da soja lá em Chicago. Vamos entender essa movimentação e, obviamente, saber o que pode acontecer com esse mercado e como o produtor brasileiro pode participar ou não desse momento das negociações, da comercialização. Quem nos ajuda é o Ginaldo de Souza, Laboro Corretora, está aqui comigo já no telão. Seja bem-vindo, viu, Ginaldo? Obrigado mais uma vez pela sua participação. Vamos lá, Ginaldo, o que está acontecendo com a soja? Parecia que a soja ia dar uma estabilizada, uma acalmada, mas hoje vem mais uma sessão de queda, Ginaldo.
Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos de Notícias Agrícolas. É verdade, Alex, mais uma sessão de queda. Nós temos avisado diariamente que o mercado está volátil e vai continuar volátil. Toda essa guerra que está nos deixando aí, arrancando os cabelos da cabeça, de muita gente, e está se complicando ainda mais, porque não busca um ajuste, não busca um acerto, e nessa guerra, indubitavelmente, perde o chinês, perde o americano e perde o resto do mundo, porque não afeta somente as questões das commodities, afeta bolsas, afeta a economia, afeta vários aspectos. Só já caiu hoje, de novo. As vendas semanais foram ruins de novo. Quando você olha a ausência da China não comprando nos Estados Unidos e, naturalmente, aqui as coisas, os prêmios subindo muito no Brasil, de um modo geral, a China fica ausente. Mas essa queda é tudo ligado às questões da guerra comercial, Alex. Amigos, eu diria para vocês que nós estamos vivendo tempos realmente difíceis para as questões da agricultura, do agronegócio.
Ô Ginaldo, tem analista que a gente conversou aqui que acredita que a gente já está bem próximo aí de um piso, porque a partir desses números, né, dos atuais patamares de preços, você torna a soja americana muito mais competitiva, inclusive com possibilidade de Argentina voltar a comprar, de até Brasil, se quiser, comprar a soja americana, que valeria a pena. Como é que você vê isso? Estamos perto de um piso ou pode derreter mais ainda?
Alex, dizer que está próximo do piso, a gente pode presumir. Eu também presumo que estamos aí, 8,50 seria um piso. Nós tivemos agora muito próximo disso aí, naquela queda de segunda-feira ou terça-feira. É verdade. Agora, a soja americana está ficando barata para que o Brasil... Hoje, com os prêmios que estão aqui no Brasil para setembro, vamos falar de 170, prêmios que podem chegar a 200. Eu falava essa semana para clientes aí, olha, os prêmios brasileiros podem chegar a 200. Então, o Brasil que aproveita e exporte bastante, mas em contrapartida já compre soja americana. É o que o argentino está fazendo, comprou alguns cargos de soja americana, porque com 200 acima, você vendendo agora, você pode se dar o luxo de importar soja americana, trazer, descarregar nos portos, colocar nas fábricas e, evidentemente, colocar o produto no mercado. Não tenha dúvida que isso é uma coisa que é positiva nesse sentido. Agora, quando você fala de preços, realmente é complicado. Eu acho que 8,50 é um bom piso, não vejo produtos caindo. Poderia até se dizer que as baixas já foram feitas ou estão muito próximas, mas é complicado porque essa situação, essa guerra entre chineses e americanos, que todos nós estamos perdendo, nós não sabemos quando vai terminar.
E você me falava, antes da gente entrar no ar, né, Ginaldo, fazer umas contas aqui para a gente, sobre o que o produtor americano já perdeu. Que impacto isso pode ter para as futuras decisões dele, Ginaldo?
Olha, Alex, primeiro, nos últimos 15 dias o produtor americano perdeu 100 dólares por acre. Por acre, 100 dólares por acre. E nos últimos 30 dias, vamos dizer assim, o mercado de Chicago, que estava exatamente no dia 21 de maio, estava 10,25, contando com o settlement price de hoje, você tem aí quase 1,5 dólar. Nós estamos falando de 3 dólares por bushel, que caiu nos últimos 30 dias. Isso, 3 dólares por bushel, nós estamos falando aí de mais de R$ 10 por saco. Isso tem um impacto muito grande. Se os preços continuarem nessa balada e não houver uma sustentação nesses níveis de 8,50, vai se complicar. Porque, veja bem, como é que o produtor brasileiro, como é que o produtor americano vai plantar soja? Ele vai ter que buscar um pouco de outras alternativas, buscar outros mercados, talvez plantar um pouco mais de outros produtos para tentar se justificar. Para o Brasil, eu diria que para o americano, Alex, na minha visão, é muito mais complicado do que para o produtor brasileiro e argentino. Eu vou te dizer por quê. Quando a gente olha os prêmios, que normalmente são prêmios de 30, 40, 50 centavos over o mês que for, seja maio, seja julho, os prêmios chegaram a subir violentamente depois da declaração da guerra, há 2 meses, 2 meses e poucos atrás. Depois caíram com a calmaria que veio, parecia que ia se ajustar entre americanos e chineses e havia um ajuste, e voltou a subir de novo. Essa semana eu falava para alguns clientes aí que eu vejo soja chegando de novo aqui no Brasil acima dos 200 até o final do ano. Acima dos 200 vai permitir que você exporte muito mais soja brasileira e, em contrapartida, já compre essa soja. Então, o produtor americano que está perdendo, vamos dizer, em Chicago, 1,5 dólar, ele, na realidade, está perdendo muito menos, porque houve o aumento do prêmio. Ainda também temos a questão do dólar. Então, o produtor brasileiro está tendo a seu favor o dólar e o prêmio. Isso é um fato. Então, eu diria que a posição do produtor americano é muito mais complicada. E apesar do Trump ter dito que vai compensar essa perda através de créditos cooperativos, e eles têm naturalmente uma conta do, vamos dizer, do seu sistema de controle e programação de pagamentos, alguma coisa nesse sentido. Mas o produtor americano está começando a ficar nervoso, porque até agora o presidente falou, acenou, mas não deu detalhes como ele vai fazer para compensar o produtor americano.
Muito bem, deixando um pouquinho essa questão do produtor americano de lado e olhando para o produtor brasileiro, você lembrou aí, dólar e prêmio acabam compensando um pouco aí essa perda em Chicago. Mas a ponto de incentivar novos plantios, Ginaldo?
Eu diria para você que é difícil de você imaginar que o produtor brasileiro que abriu as áreas vai deixar a área sem plantar. É difícil imaginar isso, né? Nós sabemos que, embora venha todo mundo reclamar isso aquilo, muito provavelmente não vai deixar de plantar. Muito provavelmente não vai deixar de plantar. Até mesmo por causa da compensação que ele vai ter no prêmio e vai ter também no dólar. Eu acho que um prêmio de 200. O prêmio para o ano que vem, Alex, vamos falar do mês de maio, mês de julho, está na faixa de 70. Quando normalmente estaria na faixa de 35, 40. Então, isso já é uma compensação. E eu acredito que esse prêmio vai subir muito mais se essa guerra continuar. Se essa guerra continuar, nós podemos ter prêmios futuros para o ano que vem acima dos 100. Então, já é um lucro de 60, 70 centavos que ele vai ter em relação, vamos dizer, à média dos negócios que teria normalmente durante um ano normal, e vai ter também a compensação sobre as questões do dólar. Eu acho que o dólar vai subir muito mais. Nós temos problemas econômicos, problemas políticos, e temos, naturalmente, uma situação de crise no país que nós vamos possivelmente viver a partir de terça-feira. Eu não tenho na minha cabeça, na cabeça do analista, do economista, do empresário, passa o seguinte: como é que vai ser a história do Lula? A turma do 2 do STF quer julgar o Lula fechado, velado. Quem são eles? Quatro. Os quatro vão votar a favor do Lula, ou pelo menos três, e vão arrumar um jeito de tirar o Lula da cadeia. Talvez até ajudar o Lula, dizer, olha, você vai para uma prisão domiciliar, com isso você sai do sofrimento, e isso vai criar um clima de instabilidade e pode puxar o dólar muito mais. Eu vejo o dólar não para baixo, eu vejo o dólar para cima. Então, isso vai ajudar o produtor brasileiro em termos de dólar e em termos de prêmio.
Agora,
o brasileiro vai ser, vamos dizer, até certo ponto, beneficiado, porque alguém vai dizer assim, mas vão comprar muito mais soja do Brasil? Vão comprar soja do Brasil, sem dúvida nenhuma, um pouco mais. Mas não se esqueçam, meus amigos, os Estados Unidos vão precisar vender, com imposto ou sem imposto, soja para a China. E a China vai precisar vender, comprar soja americana com imposto ou sem imposto, também do mesmo jeito. Porque ela precisa de 103 milhões de toneladas para 2019 e vai buscar onde? O Brasil vai fazer, vamos dizer, uma safra de 120, vai exportar 75 para a China. Tem que tirar esmagamento, tem que tirar demanda interna, tem que tirar uma série de coisas. Como é que vai fazer? Então, tem que comprar soja, o chinês tem que comprar, vai precisar de soja americana, não digo na mesma proporção, 30 e tantos milhões como fazia, mas vai precisar pelo menos 25, 27 milhões, vai precisar comprar nos Estados Unidos. E os americanos têm que vender.
Agora, como é que fica essa conta, Ginaldo? A China volta aos Estados Unidos pela dependência que tem, como você está bem colocando, mas ela só voltaria à medida que os 25% de taxação fossem compensados no preço ou não? Não tem essa relação direta?
Não, eu não vejo, Alex, se é que eu entendi a tua pergunta, eu quero dizer o seguinte, os chineses vão colocar, vamos dizer, 25% em todos os produtos americanos.
Uhum.
Muito bem. Tudo que chegar lá nos Estados Unidos tem 25% de imposto. Os americanos vão colocar a mesma coisa nos produtos chineses. Muito bem. Só que os americanos exportam para os chineses, para a China, 200 bi e importam 550 bi. Tem um déficit na balança comercial de 350 bilhões. Se o Trump taxar 350 com 25 ou 550 com 10, vai dar quase na mesma. Então, a compensação entre eles, eles vão ter que buscar o meio do caminho. O problema não é isso. O problema é que o produtor americano está recebendo 25% da sua soja a menos, porque ele vai exportar uma soja. Vamos pegar um número, é hipotético, $400, vai pagar 25% de imposto. A trading vai ter que descontar esses 25% do preço. Como é que fica?
Isso é um desestímulo para o próximo plantio americano também, Ginaldo?
Com certeza, é um desestímulo. Então, o produtor americano vai fazer o quê com essas áreas? Porque lá eles fazem o switch, um ano de um lado é soja, o outro ano do outro lado é milho e assim por diante. Eles estão plantando em quase quantidades equivalentes, 89, 90 milhões de acres de soja e 89, 90 milhões de milho. O ano passado era 93 de milho, eles já baixaram a produção de soja, o plantio de soja esse ano, que é de soja, para justamente tentar compensar e aumentar os preços. Mas a verdade é que eles vão ter que buscar compensação, fazer alterações. E nisso tudo, eu vejo o produtor brasileiro sofrendo muito menos, Alex, a não ser que os chineses, a exemplo do que fizeram com a carne, você sabe, né? Os chineses botaram impostos na carne de frango importada do Brasil. Uhum. Chineses amanhã ou depois resolvesse também, para compensar, colocar imposto sobre a soja brasileira. Eu, como digo outro, I don't believe. Eu não acredito nisso. Não acredito mesmo. Mas é uma hipótese. Que eu não levanto essa hipótese em hipótese alguma.
Muito bem. Ô, Ginaldo, então a gente entendeu que é um momento de oportunidade e pode vir a ser melhor mais na frente. em função de alta do prêmio e também em função de um dólar forte aí.
Mas exatamente.
Agora, o produtor consegue fazer isso nesse momento? Eu pergunto por causa dessa comercialização travada, né? Dá para aproveitar o momento, Ginaldo?
Nesse exato momento está travado, vai continuar travado por mais uns tempos, até mesmo porque o produtor brasileiro e o próprio produtor americano vai vender soja para quem nesse exato momento? O grande comprador dele é a China. Hoje, só para você saber, a China fez um cancelamento de 66 mil toneladas para a China e 204 para unknown destination, que eu presumo que seja a China. Então ele está cancelando embarques de safra velha, por quê? Ele está cancelando lá e está comprando aqui. Por que lá? Porque tem essa opção e ele não quer pagar o imposto. É mais barato comprar no Brasil com um prêmio de 150 a 160 do que comprar nos Estados Unidos pagando 25% de imposto. Então isso, naturalmente, é o mercado, é a oferta e procura. Então nós vamos conviver com isso por bastante tempo. O produtor brasileiro, nesses dias, na minha opinião, não vai vender. Mas ele tem que lembrar, se os prêmios continuarem subindo, o dólar subindo, ajudando ele, sem dúvida nenhuma, ele vai vender, né? E não importa se a soja está a 9, se a soja está a 9,50, ele vai ter uma compensação no prêmio e vai ter uma compensação, na minha visão, pelo dólar.
Mas,
Então.
Ginaldo, você não acha que ele não está vendendo nesse momento por causa desse impasse do tabelamento do frete ou porque ele não quer mesmo diante dessa queda dos preços?
Ele não está vendendo porque as traders não estão comprando também.
É, né?
Esse é um fato. As traders não querem comprar por causa do impacto do frete. Sem dúvida nenhuma, o produtor tira o pé do acelerador porque ele está esperando a situação se normalizar. E, de um modo geral, Alex, os mercados estão parados. Todos os mercados. Você vê as fábricas rodando aí num nível muito baixo. Você vê as empresas não estão mandando produto para o porto, navios esperando, o waiting time está aumentando. Tem toda uma complicação. Por que que os prêmios estão subindo? Porque a concentração está em cima do Brasil. Navios esperando para embarcar. Não tem soja no porto. O frete está, devido à questão da tabela do frete, o produtor não está vendendo. Tudo isso está colaborando. Agora, a hora que voltar ao mercado, o produtor brasileiro vai vender, aproveitar que os prêmios estão mais altos, aproveitar que o dólar está mais alto, mesmo a safra velha. E se soja voltar a 9,50, um exemplo, ele vai vender, porque se ele tiver um prêmio, mesmo que o impasse, guerra comercial entre China e Estados Unidos continue, ele vai ter um prêmio melhor para o ano que vem. Então, 9,50, se ele botar um prêmio acima de 60, 70 centavos, em cima do normal, já vai dar 10,20. Aproveitando o dólar, meu amigo, ele vai embora. Eu acho que o problema não está no Brasil, o problema para mim está nos Estados Unidos.
Muito bem. Meu caro Ginaldo, uma análise muito interessante aí sobre esse atual momento das negociações. Eu agradeço muito a sua participação mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas e, obviamente, você está sempre convidado a voltar sempre, tá, Ginaldo?
E aí, meu caro, só para avisar, final de agosto nós estamos fazendo uma viagem crop tour. E oportunamente vamos mandar para todos o nosso programa. Como sempre, gostamos de pesquisar e gostamos de trabalhar com números e informações confiáveis. Um
Por
grande abraço.
enquanto, safra cheia lá, né, Ginaldo? Sem problemas, né?
Sem problema. Se você olhar o Drought Monitor, que hoje inclusive foi divulgado, tudo normal. Ohio, Indiana, Illinois, Iowa, apenas uma pontinha do norte do Missouri que tem aí uns pequenos problemazinhos. Sabe onde é que tem problema? Nas áreas de trigo, Kansas, Oklahoma e Texas. As áreas de soja e milho estão muito bem. E uma coisa que nós temos que lembrar, é muito provável que o USDA, já alertei isso, no próximo relatório de julho, aumente o yield, ou seja, a produtividade, que é previsto em 48,5. Eu não ficaria surpreso que durante julho e o relatório de agosto ele possa, se o clima continuar assim, elevar isso acima de 50.
E
Um grande abraço.
sem a China para comprar, vamos ver onde que isso vai parar, né?
E, com certeza, vamos fazer com que o Brasil produza 125 milhões de toneladas e vamos vender para os
É
chineses.
isso aí. Abraço, Ginaldo. Até a próxima.
Abraço, amigos. Fiquem com Deus.
Ginaldo de Souza, Laboro Corretora, conversando aqui com a gente, fazendo esse cenário, essa análise do cenário do mercado da soja nesse momento. Vamos aos preços, você acompanha comigo, mais um dia de baixa, 9 pontos de queda nos principais vencimentos. Julho fechou a 8,80, agosto 8,85, setembro 8,91 dólares por bushel e o novembro 9,01 dólares por bushel. Olha aí a soja novembro já pertinho dos 9 dólares, portanto. Para o milho, um dia positivo, mas não foram ganhos muito expressivos, não. O julho, por exemplo, fechou com alta próxima de 3 pontos, a 3,57, setembro 3,66, com alta de 2,75 também, o dezembro 3,78 dólares por bushel, 2,5 de alta, e o março de 2019, 3,87 dólares por bushel, 2,5 de elevação. E para finalizar o trigo, julho 4,95, 7 de alta, setembro 5,06, 7,5 de alta, dezembro 5,23, 6 de alta, março 5,39, 5,5 de alta, são os números de fechamento do mercado. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem mais informações para você.
Antes de tudo, Elatos sempre.